Então, mais uma vez, muito boa tarde às senhoras e senhores deputados. Dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, ao Grupo de Trabalho das Audiências e Audições de Peticionários. Esta é a nossa segunda audiência esta tarde. Houve interrupção com o plenário que terminou agora, daí este ligeiro atraso da nossa reunião. Nós temos a representação da Comissão de Trabalhadores, Jorge Canadelo, coordenador da Comissão, e Vítor Duarte Alves, membro da Comissão de Trabalhadores. Temos representados quase todos os grupos parlamentares que fazem parte deste grupo de trabalho. É natural que, eventualmente, durante o curso da reunião, se juntem mais senhoras e senhores deputados a esta reunião. Temos para a entidade visitante uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada senhor e senhor deputado de cada grupo parlamentar terá 5 minutos para interpelar, neste caso, a Comissão de Trabalhadores, para esclarecer alguma dúvida ou tecer alguns comentários, isso cabe a cada uma senhora e senhor deputado, e depois, no final, a entidade terá 10 minutos para poder responder às questões. Sem mais delongas, dou a palavra para a intervenção inicial ao Dr. Jorge Canadelo, para começar e dizer o que tiver a dizer relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, agradecemos à Comissão o ter-nos disponibilizado o tempo que vamos utilizar para poder trazer aqui a mensagem do que reputamos ser muito importante e trazer uma mensagem do tipo há mais na caixa do que se pode imaginar. É um slogan, mas não deixa de ser uma verdade, não é? Há situações que acontecem na Caixa Geral de Depósitos, para quem veja apenas no exterior ou atenta apenas àquilo que são os seus resultados em termos financeiros, ou aquilo que será a sua imagem distribuída publicamente perante os mass media, poderá não entender algumas das questões que vamos aqui colocar. Mas costuma-se dizer que quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro, e muitas das situações que vamos reportar aqui são situações que de facto ocorrem, que já foram divulgadas, quer na comunicação social, que já foram divulgadas junto das autoridades da ACT, da Autoridade das Condições de Trabalho, foram divulgadas perante entidades, inclusive governamentais, e referente a isso, o que temos a dizer é que, fundamentalmente, as nossas queixas, depois vamos deixar aqui um dossiê que temos, um memorando, que relata, de certa forma, até o final de 2024, mas cuja situação se mantém atualizada, todas as situações que estamos a reportar aqui de déficits a vários níveis, a nível de condições de trabalho, tratamento dos trabalhadores, sendo esta uma comissão de trabalho, obviamente não se centra tanto naquilo que é o caráter da gestão, que nos parece a nós ser uma gestão privada num banco público, pronto, nós temos de o dizer com toda a frontalidade, e também pouco escrutinada pela tutela e por algumas entidades que deveriam fazer um escrutínio muito mais apertado acerca de como é que se cumpre a missão, como é que se servem os clientes e as populações. Nesse aspecto, em termos de gestão, só temos a dizer isso. Em termos daquilo que são as atitudes da Comissão Executiva para com os trabalhadores e para com a própria Comissão de Trabalhadores, temos mais algumas coisas para dizer. Nós já denunciámos que existe assédio na Caixa Geral de Depósitos, que tem havido situações que chegam a tribunal, algumas delas foram resolvidas depois, no final, uma delas que até durou cerca de 3 anos, por acordos extrajudiciais, portanto, em que o trabalhador ou não resistiu mais à pressão ou, por outro lado, entendeu que havia ali assim uma forma de sair sem acabar no tribunal a fazer a queixa. E há outras situações que são trabalhadores que não têm tanta defesa e que todos os dias, nos locais de trabalho, são obrigados a incumprir normativos, são obrigados a aceitar tudo aquilo que têm de fazer, mesmo os seus próprios direitos sendo violados, porque há uma imposição direta da parte das hierarquias a obrigar a fazer determinadas funções, a exercer determinadas tarefas que muitas vezes o trabalhador nem tem a capacidade ou nem tem a possibilidade de dizer que estão regulamentadas normativos, estão regulamentadas na lei, estão regulamentadas inclusive através de próprios normativos da Caixa, a nível, por exemplo, dos direitos que existem lá consignados, do Código Laboral, de Comportamento Laboral, não é? Eu agora estava a passar um bocado o nome efetivo do código, mas é de um cumprimento estrito e ético das funções e tratamento dos trabalhadores. E muitas vezes os próprios regulamentos internos não são cumpridos. Não são cumpridos, não são verificados e depois há procedimentos disciplinares que vêm cair sobre os trabalhadores, quando os trabalhadores, por questões de pressão, por questões de muita incapacidade organizacional ou até de meios para poderem fazer isso, acabam por ser, de certa forma, impelidos a fazer uma coisa que não deviam de fazer e que depois cai em cima porque há procedimentos disciplinares em relação a isso. Nós nunca tivemos tantos processos disciplinares como neste mandato, desde 2022 para cá, tem havido um crescimento exponencial e todos eles vêm com a chancela para despedimento. Situações irrisórias de um trabalhador que, numa situação de uma conversa com um cliente, não lhe atribuiu uns pontos que havia de um protocolo para que ele, fazendo aplicações financeiras, tivesse direito aos pontos, por exemplo, de um cartão Continente, chegaram a ser motivos para dizer que se perde a confiança no trabalhador e se levanta um procedimento disciplinar para despedimento. Portanto, há situações que chegam ao extremo e, tendo a Caixa, mesmo neste âmbito, porque a Comissão de Trabalhadores é que emite os pareceres a defender os trabalhadores em relação a estas matérias, chegamos ao ponto de os trabalhadores terem sempre de ir a tribunal, terem sempre de responder, terem sempre de ser defendidos, mesmo por questões irrisórias, e que muitas das vezes têm mais culpa a questão da falta de organização e a falta das condições de trabalho para executar essas tarefas, do que o lapso que o trabalhador em 10, 15, 20 ou 30 anos tem uma vez na vida. Uma pessoa que tem um lapso e que decorre da sua atividade profissional, que não lesou a empresa, não pode ter, por decisão da empresa, um procedimento disciplinar com intenção de despedimento. E, portanto, isto parece-nos quase querer fazer disto uma tábua rasa de outro quadro sancionatório que podia defender o trabalhador, ou pelo menos ser proporcionalmente mais justo, e acaba por ser um método para poder despedir as pessoas a custo zero. Ou seja, porque o despedimento depois não obriga a pagamentos de nenhuma matéria, como sejam, por exemplo, uma reforma antecipada ou um RMA, que obrigam a essas coisas. O despedimento não obriga a nada. Se for concluído e se for acabado, acaba por o trabalhador não ter qualquer benefício em relação a isso e ser uma vítima. No fundo, é uma vítima porque pode não ter a força que tem a empresa com advogados pagos. E, aliás, eu quero ressalvar aqui que a empresa tem sempre advogados pagos com a produtividade e os meios que são obtidos na empresa pelos trabalhadores. Portanto, há aqui assim uma perversão, de alguma forma, da utilização do dinheiro, porque eu gostava de ver as direções das empresas a poderem fazer estes processos e acusarem os trabalhadores e irem fazer isto tudo, mas com o seu próprio dinheiro, com aquilo que recebem, e não com o dinheiro que é produzido pela empresa. Isto acontece frequentemente, eu já o disse em diversos fóruns, incluindo como testemunha nos tribunais, disse isso aos juízes, e portanto parece-me que os senhores deputados, também não é a primeira vez que vimos, pelo menos já será a segunda vez que vimos à Comissão, neste mandato à Comissão do Trabalho, reiteramos aquilo que dissemos anteriormente e entendemos que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto entidade pública, 100% de capitais públicos, deveria ter uma postura ética e uma postura de elevação e também no critério de gestão e julgamento muito superior. Ou seja, o trabalhador é uma pessoa e é uma pessoa valiosa e é talvez daquilo que melhor a empresa tem. Não haverá nunca nenhum mecanismo, nenhum método, nenhuma forma de organização que venha a substituir aquilo que é a força de um trabalhador para poder produzir para a empresa. E, portanto, deve ser valorizado. E isso não está a acontecer porque desde 2016 assistimos a uma gestão que, nesta matéria e nas matérias que têm a ver com a gestão da própria empresa, avalia a empresa como se fosse uma empresa privada. Ou seja, nos próprios resultados financeiros, se os senhores deputados vierem a ver, são resultados que são de acumulação de capital cada vez maior para uma remuneração de acionista. Eu não estou insatisfeito, porque o acionista sou eu, não é? O acionista somos todos nós, é o Estado. E, portanto, nós não estamos insatisfeitos. Podemos depois questionar é como é que o Estado vai aplicar esses... Agora, já tive a informação, no próximo dividendo que vai ser pago, são 1.000 milhões. Portanto, Foram 800 e tal da última vez, agora são 1.000 milhões. Portanto, estamos satisfeitos que isso seja para o Estado português e que possa fazer uso desse dinheiro. Agora, o que nós não podemos estar a tentar ver é que isto seja de acumulação, que no fundo, para os trabalhadores não reverte. Os trabalhadores têm este tratamento que os senhores veem a nível de violação do Código de Trabalho. Eu tenho aqui, inclusive, cartas que documentam essa troca de correspondência, que eu peço depois à senhora doutora que possa dar conhecimento aos senhores deputados também. E, além disso, temos comunicados também muito elucidativos destas matérias que eu tenho estado aqui a produzir. O nosso memorando é um memorando que já vai apanhar praticamente estes anos até 2024. A única coisa que eu tenho a dizer é que nós não fizemos um refresh ao memorando, porque este ano de 2025 foi mais do mesmo, não foi uma situação que se alterasse muito. Uma outra situação que tem a ver é com os trabalhadores que estão em agências denominadas NomaSmart, em que está apenas um único trabalhador com parque automático. Esses trabalhadores estão a ser assediados não apenas para cumprir uma tarefa que cabe a vários trabalhadores, para fazer multitask em termos de dar assistência de venda de produtos, de assistência às máquinas e a pessoas que não têm capacidade de lidar com elas, de lhes dar esse apoio, e que depois toda e qualquer situação decorrente de estarem isolados naquilo, para já não falar da questão de saúde, higiene e segurança no trabalho, que eles podem ter um problema de saúde, podem ter uma situação de segurança que estão ali sozinhos, isolados, não é uma Câmara que os vai defender, não é? E, portanto, nós sempre produzimos pareceres, que também deixamos aqui, radicalmente contra a presença de um único trabalhador, porque achamos que isto também é esmagar os direitos de quem trabalha e não lhe dar a possibilidade de estar acompanhado, de dividir o trabalho por todos e da pressão ser feita sobre uma única pessoa. Parece-me que isto foi uma solução que foi adotada, continua a ser adotada, ainda hoje trago aqui esse parecer para os senhores deputados verem, em Armação de Pera, vão passar a dar dois trabalhadores, com este sistema apenas de parque automático e os dois trabalhadores, e obviamente eu tive de dar o parecer negativo, porque não só a falta de informações que nos foi prestada é gritante, não há sequer um plano ou uma planta de como é que vai ficar o layout, como é que eles vão ficar acomodados, não há uma data previsível de funcionamento, não há uma data de decisão daquela estrutura ser feita, e há outras formas, da parte da empresa, outras formas de apresentar agências com 4 pessoas, com todas as condições. Se tiverem curiosidade, há uma apetecível que é na Ilha de Porto Santo, não é? Que está lá, portanto é mais apetecível de visitar, mas há outra em Samora Correia, que é aqui perto, e que se poderá ir ver como é que funciona. E, portanto, a Comissão de Trabalhadores entende que os trabalhadores têm de ter condições, não devem ser pressionados, não devem ser assediados e que devem, acima de tudo, ter a recompensa pela sua entrega e pelo seu trabalho para os lucros da Caixa. Porque os 1.400 milhões em 9 meses não foram obra e arte de um mágico, nem de alguém que, de certa forma, é um experto em economia e conseguiu fazer aquilo, porque se formos a ver os resultados, a produtividade tem muito a ver com aqueles resultados. Porque já não são só as taxas, que já não estão a um ponto de subida, para dar margens, não é? Mas são também aquilo que são a verdadeira força do trabalho a implementar alguma força no lucro. Eu sei que chegou ao tempo, peço desculpa. Haveria mais por dizer, mas depois os senhores, se não se importam, depois leem a documentação, está bem? Obrigado.
Não, ultrapassou o tempo. Eu estava a ser tolerante, dei sinal quando passou um minuto, quando passou dois, para tentar, e naturalmente que no final tenho tempo para responder às questões das senhoras e senhores deputados e poderá continuar aquilo que são as ideias que eventualmente tivesse ainda para a intervenção inicial, mas pode às vezes com as perguntas dos senhores deputados também poder encadear tudo e responder e ser muito mais profícuo este debate. Relativamente à documentação que tiver para a Comissão, pode entregar, que nós fazemos chegar via serviços a todos os grupos parlamentares, às senhoras e senhores deputados, para depois analisarem devidamente a documentação. Sem mais demoras, dou a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, à Leonor Cipriano, por 5 minutos.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar de novo as senhoras e o senhor deputado. Permitam-me que comece por cumprimentar os senhores que estão em representação da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, o senhor Jorge Canadelo, peço desculpa, e o senhor Vítor Duarte. E agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD pelo trabalho e dedicação na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. A vossa presença e a partilha das respectivas preocupações é crucial para a discussão informada sobre o futuro da entidade bancária e dos seus trabalhadores. Agradeço a vossa exposição, em que tiveram a oportunidade de elencar um conjunto de temas que os preocupam, alguns dos quais que já tinham sido comunicados ao Grupo Parlamentar do PSD a 22 de julho, em audiência com a senhora Vice-Presidente que os recebeu, onde foram abordados alguns tópicos em relação à atual administração. Gostaria de saber como tem sido o trabalho da Comissão de Trabalhadores em relação a esta nova administração, até no seguimento do que foi referido na audiência com o Grupo Parlamentar. Segundo a vossa solicitação, em relação às condições sociolaborais, passo a citar o que vocês enviaram, ter atingido contornos de extrema gravidade e, em consequência, dando origem a situações limite que impactam com o funcionamento, a estrutura organizativa, o clima de ambiente social, o garante dos direitos consagrados e algumas decisões de gestão que, de forma contínua, provocam danos na notoriedade e imagem da Caixa Geral de Depósitos e põe em causa a sua missão de banco público. Questiono e solicito que sejam mais específicos, já abordaram um bocadinho o tema, e a que danos se referem e o que tem impactado na vida dos trabalhadores de forma tão crucial. Por outro lado, quanto aos serviços sociais, referiram já antes que consideram que os serviços sociais estão a deixar de ser o que eram. Mas após uma consulta do site dos serviços sociais, vemos que há um conjunto vasto de profissões de saúde para contratar, dando um sinal de que a opção é a contrária. Estão ou não os serviços sociais a funcionar e como podem ser melhorados? Uma questão quanto às agências, que o senhor ainda há pouco referiu, mas eu vou falar na mesma, quanto às agências na zona com menor densidade populacional, eu própria sou do interior do Distrito de Castelo Branco e sei que essa é uma preocupação. Sabemos que o projeto das agências SMART visa criar balcões com máquinas e pessoal que dá apoio, neste caso um funcionário, que dá apoio principalmente aos cidadãos com mais idade que não têm familiaridade com estes processos de digitalização. Como consideram a Comissão de Trabalhadores que este processo está a decorrer e como pode ser melhorado no vosso entender? Têm verificado em loco se os trabalhadores são suficientes para dar resposta? Penso que já abordou um pouco a situação. Para finalizar e dar nota o que foi referido na última reunião, que existem dificuldades em contratação de pessoal. Não se compreende porque por razões financeiras não será. Agradeço mais uma vez a vossa presença e reitero a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para continuarmos a acompanhar os vossos trabalhos e preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao seu deputado Paulo Seco, do Partido Chega, também por 5 minutos.
Senhora Presidente, senhor Jorge Canadelo, senhor Vítor Duarte, desde já, em nome do Partido Chega, agradeço a vossa presença. É um gosto revê-los, não é a primeira vez que estão em comissão, e estamos aqui hoje para discutir as condições sociolaborais e a governação da Caixa Geral de Depósitos, um banco público que é património dos portugueses e o pilar da nossa economia. Não podemos permitir que decisões opacas e prejudiciais comprometam o futuro desta instituição, os direitos dos bancários portugueses e a estabilidade financeira do próprio país. Defendemos sem rodeios que a Caixa Geral de Depósitos deve servir Portugal e os portugueses, não agendas políticas ou interesses que caminhem noutro sentido. Permitam-me começar por saudar a própria Comissão da Caixa Geral de Depósitos pela coragem em trazer à luz do dia estas preocupações graves, como o que foi exposto na vossa carta de 14 de outubro de 2025, dirigida a esta Comissão Parlamentar. Nessa missiva, que analisámos com atenção, a Comissão de Trabalhadores analisa e alerta para uma situação de extrema gravidade que afeta o funcionamento da Caixa Geral de Depósitos, a sua estrutura organizativa, o clima social interno e os direitos consagrados dos trabalhadores. Referem ainda decisões de gestão que danificam a notoriedade e a imagem do banco, colocando em causa a sua missão pública. Isto é inaceitável. A Comissão de Trabalhadores destaca ainda o crescimento exponencial dos lucros em 2024, que se consolidou no primeiro semestre de 2025. Mas os números, per si, não garantem a dita sustentabilidade. E todos nós sabemos disso. Tem de haver transparência total. A Caixa de Depósitos não é uma empresa privada qualquer. É um banco do Estado, ou seja, é um banco de todos os portugueses. Sendo ele mesmo regulador do setor bancário, não deve priorizar a economia nacional, não especulações ou manobras que beneficiem terceiros. Senhoras e senhores deputados, lembro a este que esta não é a primeira vez que a Comissão de Trabalhadores alerta para violações dos direitos dos trabalhadores. Na vossa carta anterior de 22 de março de 2024, referência 27/24, já chamavam a atenção para a situação social e laboral da Caixa de Depósitos. O que mudou desde então? Pelos vistos, rigorosamente nada. As medidas de gestão continuam a afetar os trabalhadores, os clientes e o país. Defendemos inegavelmente os bancários portugueses, muitas vezes sob pressão insustentável. Não toleramos que sejam vítimas de decisões que agravam o clima de insegurança, com impactos na saúde mental, na produtividade e na retenção de talento nacional. O Partido Chega sugere a existência de auditorias independentes e de imediata correção de irregularidades e proteção dos bancários portugueses. Não permitiremos que a própria Caixa Geral de Depósitos se torne mais um exemplo de má gestão pública, como tantos que vimos no passado com custos abissais para os contribuintes. Defendemos que este grupo de trabalho de audiências e auditorias solicite até a presença da própria administração da Caixa Geral de Depósitos para dissipar quaisquer tipos de dúvidas existentes, iniciando-se uma análise profunda às práticas laborais e corresponde à nação que garanta que todas as decisões sejam públicas e alinhadas com os interesses nacionais. Os trabalhadores merecem respeito, salário justo e condições dignas. A economia portuguesa precisa de um banco público, sobretudo, forte. Eu vou deixar três perguntas muito simples. Primeira pergunta, considerando as vossas preocupações com a governação da Caixa Geral de Depósitos, que medidas concretas sugerem para travar o que descrevem como decisões prejudiciais à sustentabilidade do banco público? Segunda pergunta, dado o clima de insegurança e as violações aos direitos laborais que denunciam, o que é que propõem exatamente para reverter esta situação de extrema gravidade? E após ouvi-lo ao início, algo me surgiu que me deixou extremamente preocupado e tudo o que toca a questão bancária, que me é próximo, até por questão profissional, não pessoal, mas que acompanhei ao longo dos anos. Qual a vossa posição sobre o aumento bastante acentuado nos processos disciplinares, acabando por originar os ditos despedimentos compulsivos? Acham que esta forma de atuar tem orientações políticas ou é somente gestão danosa? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, a deputada Patrícia Faro, também por 5 minutos.
Muito obrigada, cumprimento a senhora deputada coordenadora, os senhoras e o senhor deputado e, obviamente, agradecer aqui a presença da Comissão de Trabalhadores, senhor Jorge Canadelo e Vítor Duarte, que estão aqui em representação da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. De facto, agradecemos a vossa exposição clara, com muitos exemplos. E, de facto, nós, eu em nome do Partido Socialista, só tenho que lamentar, porque qualquer violação do direito dos trabalhadores, sendo uma empresa pública ou privada, temos que, obviamente, lamentar todas as situações que têm relatado, que relataram agora e que têm relatado também no passado, porque temos acompanhado, assim como outros grupos parlamentares, mas o Partido Socialista tem, de facto, acompanhado esta situação e nesta vossa exposição relatam, de facto as duas vertentes, uma mais relacionada com, de facto, com o grupo, a Comissão do Trabalho, porque falam nas condições sociolaborais, e depois uma outra que tem a ver com as questões de governança, que todos temos acesso, ou infelizmente vamos tendo acesso a essas notícias e que não se coadunam com a missão, efetivamente, de um banco público. Pela nossa parte, porque fiquei bastante esclarecida, de qualquer das formas, tenho algumas questões para colocar no final. Gostaria de só vos dizer que, na sequência do pedido de audição e o facto de estarem de forma muito até proativa a comunicar, porque ao falarmos dos problemas é dar-lhes visibilidade e, portanto, é isso que vocês também estão a falar aqui. E nós deputados, compete-nos e deputadas, na Assembleia da República, compete-nos esclarecer e pedir esclarecimentos. E, portanto, o Partido Socialista, no âmbito da Comissão de Economia e Finanças, fez várias questões ainda nesta legislatura ao Ministro de Estado e das Finanças, uma pergunta relacionada com a medicina do trabalho na Caixa Geral de Depósitos, os direitos dos delegados sindicais e Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, outra questão relacionada com a subvenção dos serviços sociais, também aqui já referido, e os critérios de atribuição do bónus anual na Caixa Geral de Depósitos e exclusão de trabalhadores por faltas justificadas. Portanto, todas estas perguntas foram efetuadas, obviamente algumas já foram respondidas, mas ainda não de uma forma cabal. Portanto, hoje eu acho que é pertinente, uma das questões que eu queria colocar, mas entretanto vocês foram respondendo, era se de facto se esta situação se tem vindo a agravar desde que tivemos, desde a última vez, mas já referiram que tem-se vindo a agravar ou mantém-se desde 2002, se foi isso que percebi. E depois também uma questão... 2022, peço desculpa. A questão do crescimento também dos procedimentos disciplinares, portanto, que daqui se subentende que querem reduzir o número de funcionários, por isso é que é este plano, não é, de sucursais com dois trabalhadores. Mas houve aqui uma questão que vocês falaram, e eu também teremos acesso ao memorando que nos vão fazer chegar, mas falaram numa questão que para nós também é particularmente sensível, a questão do assédio. E queríamos tentar perceber de que forma é que ele se concretiza e depois todas as outras violações ao Código de Trabalho que não tenham sido explanadas por vocês e que constem efetivamente deste memorando. Portanto, pela nossa parte, total disponibilidade para fazermos as questões que são pertinentes e tentarmos alterar, obviamente, essa situação. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E para finalizar as intervenções por parte dos grupos parlamentares, dou agora a palavra à Senhora Deputada do Partido Comunista Português, a Senhora Deputada Paula Santos, também por 5 minutos.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria começar por cumprimentar os dirigentes da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e também agradecer este conjunto de elementos que partilham connosco e que permite também fazer aqui uma atualização sobre a situação dos trabalhadores na Caixa Geral de Depósitos. Uma primeira questão, aliás, eu começo se calhar já pelas perguntas em vez de as deixar para os fim. E porque, como bem referiu, nós estamos a falar de um conjunto de questões que não são resolvidas, elas são conhecidas, os trabalhadores têm vindo a denunciá-las e a verdade é que não vai havendo respostas. Eu quase que adivinho qual é que vai ser a resposta, mas ainda assim pergunto, porque fizeram referência no início da intervenção de que já por diversas vezes fizeram chegar à administração, fizeram chegar ao governo, e que resultados é que daí obtiveram, que respostas é que foram dadas, porque há aqui uma questão que não pode ser ignorada. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público e, naturalmente, há aqui um conjunto sob tutela do Ministério das Finanças, do Governo, e há, naturalmente, aqui questões que pode e deve haver uma intervenção exatamente no sentido para salvaguardar e proteger os direitos dos trabalhadores e não só. Também não desenvolvemos aqui essa matéria, mas até a perspectiva e a visão daquilo que deve ser a Caixa Geral de Depósitos propósitos enquanto banco público. É também um elemento até estratégico para o desenvolvimento da nossa economia, mas como disse bem, está mais a ser gerido como um banco privado e a partir de critérios privados e não em função do interesse público e do desenvolvimento do nosso país. É com muita preocupação que ouvimos esse conjunto de relatos sobre o assédio, sobre processos disciplinares, quase que uma perseguição aos trabalhadores, de certa forma, da Caixa Geral de Depósitos. Se calhar não é exagerado fazer esta referência. É verdade, nos últimos anos, aquilo que nós verificamos é que a Caixa Geral de Depósitos reduziu, e de forma muito significativa, não só o número de agências, mas também o número de trabalhadores, e já faço também uma referência a este novo modelo, que não responde àquelas que são as necessidades das populações, àquilo que deve ser também a resposta da Caixa Geral de Depósitos, e ainda por cima tem esta consequência, de facto, de colocar trabalhadores, um trabalhador apenas nestas agências, com tudo o que isso implica. Mas, de facto, a leitura que se faz, e não pode ser feita outra, parece que há aqui, de facto, desta forma, uma intenção e de ser estes procedimentos disciplinares, com o resultado que refere, quase parece que é aqui um estratagema para reduzir o número de trabalhadores na Caixa Geral de Depósitos, aliás, que tem vindo a acontecer ao longo de todos estes anos. Nós também temos vindo a acompanhar, temos apresentado também propostas concretas, e eu queria fazer esta referência, porque ainda agora, na discussão do Orçamento do Estado para 2026, uma das propostas que apresentámos prendia-se exatamente com aquele período de 2013 a 2016 em que esse tempo não foi contabilizado para efeitos da progressão das carreiras e a sua respectiva tradução também do ponto de vista da remuneração. Nós entregámos neste orçamento, lamentavelmente ela foi rejeitada, o PSD e o CDS votaram contra, mas o Chega ao Partido Socialista e ela abstiveram-se, e isto impediu a aprovação desta proposta, que muito permitiria corrigir uma injustiça, porque é disso que nós estamos a falar. Houve o descongelamento das carreiras, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, quando foi todos aqueles ataques e cortes, foram também prejudicados com essas medidas. Houve, entretanto, o descongelamento das carreiras na administração pública. É certo que em diversos setores há questões várias por resolver, mas há também questões por resolver junto aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Esta é uma questão de justiça. Os trabalhadores estiveram lá, trabalharam e, portanto, prestaram trabalho, e esse tempo não pode-se fazer de conta que não existiu. Não, porque existiu, foram 4 anos de trabalho e, portanto, tem que ser devidamente considerado. Uma última nota que queria referir é, de facto, este novo modelo com estas agências Nomestart, se disse bem, a Smart, peço desculpa. Peço desculpa aqui pelo meu erro, mas a verdade é que estamos a falar de uma resposta que não é adequada para aquilo que se exige de um banco público, e isso naturalmente tem impactos inclusivamente na própria atividade da Caixa Geral de Depósitos, mas sobretudo na degradação do serviço público bancário que a Caixa Geral de Depósitos deveria prestar também às populações, e que acaba por ficar bastante condicionado, para além das implicações que tem. Já foram feitas as referências no que diz respeito à saúde, higiene e segurança no trabalho, mas também com o conjunto, vou mesmo terminar, mas também com, para além desses aspectos, de facto, dos trabalhadores, o ser colocado ao trabalhador, o ter que dar resposta a tudo e mais alguma coisa, estando lá isolado. De facto, não é modelo, nem nos parece que seja a solução para aquilo que se exige de um serviço público bancário com qualidade, que as populações têm direito. É disso que também falamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não interrompi, porque não estamos pressionados aqui com a questão do plenário, daí ser mais tolerante. Passo agora a palavra, então, para a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, para o Sr. Jorge Canadelo, no sentido de responder às questões e dizer aquilo que entender por oportuno nesta fase final, que será também a intervenção final enquanto a vossa vinda aqui, e no sentido também de esclarecer as senhoras e senhores deputados, deixando também a ressalva que aquilo que não ficar esclarecido ou que não tenham elementos também podem fazer chegar à Comissão posteriormente. Muito obrigada.
Ora, portanto, eu vou tentar ser, e não sou muito, não faz parte do meu caráter ser muito direto, eu sou uma pessoa que fala muito e, portanto, tenho alguma dificuldade, mas gosto sempre de expor detalhes e de procurar fazer entender e não apenas ouvir aquilo que eu digo, não é? Mas vou tentar ser o mais contra a natura em relação a mim próprio, não é? Em relação à senhora deputada do Partido Socialista, do PSD, em relação aos serviços sociais, eu tenho de lhe dizer que os trabalhadores conseguiram um volte-face de alguma forma interessante de eleger uma direção, porque os serviços sociais são geridos por trabalhadores eleitos por nós e têm a capacidade de fazer essa gestão, têm uma dotação da parte da Caixa que a lei orgânica não estipula qual é o valor da dotação e, por isso, ao longo de alguns anos, desde que o Dr. Paulo Macedo chegou à Caixa, tem vindo a ser cortada numa média de 1,5 milhão por ano de retirada para a gestão dos serviços sociais, quer em termos de saúde, quer no aspecto social, do lazer, de tudo aquilo que é o bem-estar para os trabalhadores. Esta direção que foi eleita é uma direção que se caracteriza por ter capacidades e valências técnicas mais apuradas, porque eram quase todos ex-quadros da empresa com essas capacidades. E, portanto, em termos de gestão, em termos de visão estratégica, têm uma capacidade, e também de ser assertivos naquilo que propõem, têm uma capacidade de falar, de certa forma, com a direção da empresa diretamente, sem terem de passar pela dificuldade de não terem justificativos para a gestão que estão a fazer. E, portanto, inclusive, estão assentos numa gestão de verificação, de auditorias, de capacidade de dizer o que é que vão fazer e porque é que vão fazer para uma sustentabilidade futura dos serviços durante muitos anos, que os serviços já têm 60 anos, fizeram 60 anos há pouco. O que é que estes trabalhadores estão a fazer? Estes trabalhadores estão a pedir à administração que não faça mais cortes na dotação, que mantenha o financiamento da dotação estável, que eles próprios se encarregarão de arranjar fontes diversificadas de financiamento, de garantir que dão assistência médica, social e assistência aos porque o bem-estar da mente, a nível de desporto, a nível de todos os afazeres que têm fora da atividade profissional, é extremamente importante até nestes aspectos todos para a própria empresa lucrar com isso. É uma questão de saúde dos trabalhadores para a empresa. E, portanto, os serviços sociais, eu tive a oportunidade de dizer à administradora que fala connosco, que deveriam ter presença na sede da Caixa que vai ser inaugurada, que vai custar quase uns 300 milhões de euros, não é? Portanto, que vai ser inaugurada na Expo, e não tem um único metro quadrado dedicado aos serviços sociais. Ou seja, que não há uma ligação umbilical por parte da vontade da direção da empresa para com os serviços sociais. Os serviços sociais são serviços sociais não de outra entidade qualquer, mas da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu achei isso inadmissível e tive de remarcar essa posição da Comissão de Trabalhadores perante a empresa. Os serviços sociais estão a ser geridos com muita dificuldade. Nós sabemos perfeitamente que a área da saúde é uma área que cresce exponencialmente, principalmente porque há muitas áreas de saúde que vivem na base não da saúde para fornecer um serviço necessário e até constitucionalmente definido, mas para poder ter lucro e ganharem com a saúde. Obviamente, esta direção dos serviços sociais tem um plano, de princípio não agradou muito à entidade gestora da Caixa, que é um plano de procurar não despender, não ter custos com esses fornecedores de saúde mais exacerbadamente com preços proibitivos, não é? E procurarem protocolos e gerir de maneira que possam ter os mesmos serviços de saúde com outras entidades que também, se calhar, se esforçam por sobreviver, tipo o Hospital da Cruz Vermelha, tipo, por exemplo, os serviços municipalizados da Câmara Municipal de Lisboa, estabelecer protocolos em que nós fornecemos algumas capacidades que temos e as outras entidades fornecem-nos a nós. Portanto, isso já é conseguir diversificar e não estar apenas dependente de uma dotação que pode ser reduzida e, de certa forma, acabar com os serviços sociais e levá-los à morte, no fundo, por asfixia financeira. E, portanto, isso está a ser conseguido, de certa forma, nestes meses de governação que houve desta direção eleita. Os trabalhadores estão a aderir e os trabalhadores nunca vão deixar morrer os serviços sociais. Isto haveria, como se dizem nas aldeias, um toque-arrebate. E haveria um levantamento de rancho, haveria isso tudo, não é? Portanto, os serviços sociais são fundamentais para os trabalhadores e suas famílias, são um exemplo a nível nacional do que deveria ser a saúde neste país e que deveria seguir também princípios que ali temos implementados e que estamos a ver que cada vez mais no SNS às vezes há dificuldades. Nós estamos a livrar, ao darmos esses serviços, estamos a livrar o peso do que o SNS serve ou sofre com a ida de trabalhadores ligados à Caixa e não aos serviços sociais da Caixa e não ao SNS. Estamos a retirar peso do SNS também, financeiro. E, portanto, a nível dos serviços sociais, estamos a fazer um trabalho que nos parece meritório e que os trabalhadores, ainda agora numa Assembleia de Delegados, aprovaram todas as propostas, o orçamento e a proposta de atividades com votações superiores a 90% dos delegados. E, portanto, não se pode dizer que os trabalhadores não querem os serviços sociais. O que estava a acontecer nos serviços sociais é que tinha sido adquirido um pacote de disponibilização dos trabalhadores, havia esta questão de cortar, já não sei quem foi a senhora deputada que me falou da medicina do trabalho, não sei se foi a senhora deputada da medicina do trabalho. A medicina do trabalho, felizmente, neste momento, voltou para a esfera dos serviços sociais da Caixa Geral de Depósitos. O protocolo que está feito com os serviços sociais, tem sido cumprido, os exames periódicos, os exames de verificação não periódica, regulares, estão todos a ser feitos, porque os serviços sociais asseguraram que não houvesse essas falhas. Tinha havido um projeto com uma empresa espanhola chamada Quirón Protection, que acabou por não conseguir fazer os exames, não sei que tipo era o pacote ou que valores é que ele tinha, mas devia de ser muito sofrível porque não conseguiam dar conta do recado. E a própria empresa reverteu, suspendeu isso e voltou a trabalhar com os serviços sociais no âmbito da medicina de trabalho. Portanto, aqui está um valor que os próprios serviços sociais também prestam. Porque a medicina de trabalho é uma responsabilidade da empresa, como nós sabemos, mas os serviços sociais estão a conseguir mantê-la em, por assim dizer, numa parceria em equipa, em que os serviços sociais também garantem que a medicina de trabalho é prestada em condições. Inclusive, aumentaram as valências de verificação da doença aos trabalhadores, nomeadamente que não tinham, só tinham umas análises, e neste momento têm umas análises, têm um raio-x e têm exames cardíacos, têm eletrocardiograma. Portanto, há um conjunto de exames quando antes só havia apenas um hemograma, um conjunto de análises, mais nada. Não é? E, portanto, os serviços sociais estão a fazer um bom papel e os serviços sociais não quer dizer que estejam saudáveis, mas estão a trabalhar para a sua sustentabilidade. Gostávamos também que a Caixa tivesse essa visão, inclusive é desde 1969 que os serviços sociais tiveram a sua criação por um impulso do próprio governo na altura e por apoio sempre da parte governamental para que os serviços sociais não deixassem de ter a sua existência assegurada. Ou seja, não pode ser uma administração que vem pôr em causa tudo isso quando a própria entidade governamental está na base, na gênese da criação dos próprios serviços sociais da Caixa de Depósitos, não é? Em relação às agências Smart, e eu penso que aqui poderei responder às senhoras duas deputadas, à deputada Paula Santos e à Leonor, pronto. A questão é assim, as agências Noma Smart, para nós, foram um tiro no pé, como se costuma dizer. Foram um erro estratégico, baseado apenas na questão da contenção de custos e da redução de trabalhadores e redução de serviços. Diz-se que o automatismo aumenta os serviços. Não, o automatismo não aumenta os serviços porque a maior parte destas pessoas, e nomeadamente os clientes da Caixa, não têm literacia e capacidade de funcionar, a trabalhar com esses automatismos que são colocados. As máquinas são caras, uma VTM custa 50 mil euros, mas é preciso não a encravar, é preciso trabalhar com ela, é preciso haver trabalhadores lá no local que venham, se houver uma avaria, vir ajudar a resolver o assunto. Não pode ser um trabalhador, quer dizer, só lhe falta ser o homem da limpeza e fechar a luz, não é? Não. Além disso, estas agências que são colocadas no Alentejo Profundo, são colocadas em determinadas zonas dos Açores, isto é mesmo desprezar as populações. Isto é não dar o serviço mínimo público bancário às pessoas. Eu estive em várias agências desta natureza e os trabalhadores, além dos riscos todos que aqui já foram levantados, não têm condições de, em dignidade, mostrar uma Caixa Geral de Depósitos a prestar esse serviço. Quando nós falamos daquilo que é o dano para a imagem da Caixa, é no sentido de que este modelo pode ser muito profícuo para poupar dinheiro, mas não será nunca para enaltecer uma empresa que sempre teve pergaminhos de bom serviço e de trabalhadores abnegados nesse sentido. A resposta dos quadros de pessoal, eu penso que quem falou dos quadros de pessoal foi ali o nosso deputado do Chega e também foi a deputada do PSD, nesta altura. A questão dos quadros de pessoal, eu tenho aqui um mapa que vai desde 2012, que era em quadros de pessoal, e está aqui, para vocês terem acesso, está aqui no nosso dossiê, um mapa que vai desde 2012 até 2024, com a redução gradual e dramática dos quadros pessoal, que chegou a atingir, nós chegámos a ter cerca de 10 mil trabalhadores, e neste momento a Caixa está a passar a fasquia para os menos de 6 mil, não é? Portanto, é quase 50% de redução de trabalhadores. Em termos de agências, isso também tem acontecido. Estas Numa Smart foram de início para substituir as extensões de agência que existiam, desculpem-me a expressão, para tapar os olhos a Bruxelas, porque havia necessidade de encerramento no período da Troika, de encerrar estabelecimentos, e o que isto foi feito foi a extensão fosse um encerramento, mas continuava a funcionar lá, uma pessoa, duas pessoas, e isto é que foi o mote para que as agências Numa Smart avançassem. Agora, quando a Caixa tem a possibilidade de produzir, como eu vos disse, uma agência completa, com tesouraria física, com o parque automático todo, com dois atendimentos e com uma responsável da agência, uma hierarquia, porque é que está a insistir neste caminho das Numa Smart? Que só trazem problemas, quer a nível da saúde, quer a nível das condições de trabalho, quer a nível do serviço que as pessoas precisam, não é? Cada vez mais nós temos esse drama. E isso para nós dar cabo da imagem da Caixa, não é? E esses são danos também para os trabalhadores, na questão da que foi levantada aqui dos processos disciplinares. É um dos maiores danos, ou seja, quando temos menos trabalhadores com mais pressão de trabalho e que são pressionados todos os dias com programas de rescisões mútuas, com programas de pré-reforma para saírem, que são indicados, que são listados no sentido de poderem ir embora e de terem condições para ir embora à luz das condições desses programas. Ora, isto é um assédio, um trabalhador que devia de cumprir as suas funções até ao final da sua vida profissional, que tem no acordo de empresa qual é que é o limite da sua vida profissional. Portanto, não pode ser empurrado, de certa forma, para sair da empresa. Isso acaba por ser uma agressão e acaba por ser um assédio também ao trabalhador, porque o trabalhador é dito, se não estás aqui, vais para ali. Há trabalhadores que nunca trabalharam na rede de agências, neste momento nos serviços centrais, é-lhes dito que se não forem embora nas condições que lhes estão a pôr, vão trabalhar para uma agência, sem nunca terem formação nem nunca poderem ter metido os pés numa agência. Eu posso me ver nesse. Eu tive 20 anos nos serviços centrais e eu posso me ver nisso. Se eu agora fosse para uma agência, fazia o quê? Tirava fotocópias, levava as pessoas à máquina, dava-lhes um cartãozinho, não sabia o que é que havia de fazer. Não há formação, não há nada. E depois, os jovens, falou-se aqui da questão dos jovens e da retenção dos jovens. O que está a passar aqui é que estão a tratar um problema de doença, de cirurgia, com pensa rápido. Ou seja, estão a fazer com que os jovens sejam atraídos para a Caixa, dão-lhes um acréscimo remuneratório, dão-lhes níveis superiores a alguns trabalhadores que já lá estão há 10 e há 15 anos, e dizem, ficas cá porque estás a ser bem tratado, tens isto tudo. Então e a revolta de todos os outros que estão lá no sítio onde esse trabalhador caiu? Esse jovem não tem culpa. Está-se-lhe a dar uma tentativa de progressão, de carreira e de melhores condições. Então, mas os outros trabalhadores não têm de ser olhados, não têm de ser vistos? Isto já foi colocado à direção da empresa. Esta questão tem de ser tratada de uma forma transversal. Não pode ser tratada como um remédio pontual que se vai agora aqui pôr um, ali pôr outro, quando é preciso. Mas mesmo assim, muitos jovens rejeitam e, passado algum tempo, pedem admissão e vêm-se embora. Isso tem estado a acontecer com muita dificuldade, principalmente no interior e nos centros menos desenvolvidos e com menos gente capaz de ter condições para assumir um trabalho deste tipo. Também muitos deles, quando veem a quantidade de trabalho que têm, pensam duas vezes se são de ficar ali, mesmo com o dinheiro que lhes estão a dar a mais, não é? Portanto, mas isto está tudo a criar problemas entre os trabalhadores, acaba-se a paz social, acaba-se aquilo que é a entropia, traz a entropia para o meio das pessoas, para eles não terem coesão, não trabalharem como equipa, não se darem bem na empresa, não é? E isto tudo é mau para a Caixa Geral de Depósitos, isto não é uma coisa boa para a Caixa Geral de Depósitos. Eu gostava de falar também das questões do assédio.
Eu pedi era só para concluir, que já vamos concluir, com mais de 50% não, de tolerância também.
Eu depois, senhora coordenadora, eu depois vou-lhe mandar toda a documentação que seja necessária para estes dados. Mas eu gostava de falar de uma coisa que tem a ver com a questão dos 4 anos que foram retirados, que nós temos também aqui um capítulo dedicado a isso, e eu posso dar o exemplo, que é o meu exemplo. Eu sou um trabalhador que já tenho 44 anos de descontos, e já estou na Caixa desde 83. Eu passei por esta questão aqui. Eu estava no nível 10 e tinha de passar para o nível 11. A minha progressão, quando houve o congelamento, eu passava ao nível 11 em 2016. Ora, isto foi numa altura que foi descongelado. Eu, se passasse em 2016, do 10 ao 11, o meu acréscimo remuneratório bruto era à volta de 250 euros. Mensais, não é assim também uma grande fortuna. Mas pronto, essa progressão era 250 euros. O que é que me aconteceu a mim? E que foi por orientação e decisão da Caixa Geral de Depósitos, sem pensar que tem meios e recursos para resolver isso. Não precisa ser o Governo a resolver, a própria Caixa tem meios para resolver isso. Foi prolongar o congelamento de 17 até 21. Eu só fui promovido ao nível 11 em 2021, e, portanto, o meu prejuízo foram 4 anos a 250 euros por mês durante 4 anos. É uma questão de fazer as contas, porque para um trabalhador é uma verba considerável. A outra coisa que quero aqui dizer antes de ir embora, o assédio não é apenas a trabalhadores que têm algum poder e que são assediados, inclusive, na altura que falámos disso, havia um trabalhador que foi um diretor da empresa e que foi assessor da administração e que foi perseguido diretamente. E as empresas jurídicas que a Caixa contratava eram as de peso de ouro, PLMJ e outras assim. E para esse trabalhador andou 3 anos em luta e depois chegou a um acordo extrajudicial. E, portanto, aí não se conseguiu ver a evidência, porque eu estive numa sessão de tribunal, estavam a chamar o presidente da empresa para ir prestar declarações e ele não ia. E, portanto, este tipo de situações é uma situação que nós queríamos evitar que aconteça a outros trabalhadores, porque o poder do dinheiro massacra as pessoas. Depois há o assédio dos locais de trabalho e ainda há outro assédio. É o assédio destas pessoas que estão aqui a ver. Porque nós, desde novembro de 2022, que fomos, como trabalhadores da Caixa, e eu acabei de dizer que sou trabalhador da Caixa com um vínculo desde 83, que nunca, ao longo dos tempos que estive nas comissões de trabalhadores, nunca aconteceu nenhuma administração fazer o que esta fez. Unilateralmente, incumpriu o acordo de empresa em relação a estes dois trabalhadores, quando nos deslocamos para prestar serviço nos locais de trabalho e acompanhar a verificação de se as condições estão a ser cumpridas, tudo isso, teríamos direito, como todo e qualquer trabalhador na sua deslocação, a uma ajuda de custo. Está no acordo de empresa. O que é dito aqui assim é que consideram que acabaram com a ajuda de custo para nós não sermos financiados, porque a lei não nos permite financiar a admissão de trabalhadores. Mas eu, como trabalhador, se vou fazer o meu trabalho, então se me vou deslocar, se vou estar noutro sítio e gastar muito mais, eu não tenho direito à ajuda de custo, como os meus colegas todos, só por estar na Comissão de Trabalhadores de eleito. Então qual é a pessoa, qual é o trabalhador que quer vir concorrer para estar numa Comissão de Trabalhadores nestas condições? É óbvio que isto não fica por aqui, porque há um caso que está em tribunal, dois dos nossos colegas da Comissão de Trabalhadores, através do seu sindicato, colocaram em tribunal, eu vou ser chamado a depor. Nós entendemos que não devíamos todos fazer isso, mas devíamos ter testemunhas credíveis para provar que nós somos trabalhadores e que não nos deveriam fazer isso. Que, além disso, só desde 2022, a mesma própria administração que está agora em funções nunca fez isso. cumpriu aquilo que as outras tinham feito, tratou-nos igual como os colegas de trabalho, não é? E esta, a partir de 2022, decidiu fazer isto. A diferença são os milhares de euros, são os 10 ou 15 milhares de euros. Agora, o problema é que eu penso é aqui, isto era por causa da questão do dinheiro, de nos estar a financiar com 15 mil euros? Ou era para a Comissão de Trabalhadores não fazer aquilo que os senhores deputados disseram, e eu agradeço muito, que viesse expor e que viesse falar daquilo que é a verdade do que se passa na Caixa Geral de Depósitos? Provavelmente para a nossa atividade ser diminuída e coartada, foi para isso que foi feito este assédio aos membros da Comissão de Trabalhadores. Está bem? Muito obrigado, senhora Coordenadora. Eu sei que abusei muito.
Não tem qualquer problema. Muito obrigada.
A senhora até como teve comigo.
Eu tenho tolerância.
Agradeço
porque
a sua generosidade.
Como eu disse há pouco às senhoras e senhores deputados, como não estamos pressionados com o tempo obrigado. Do plenário, temos toda a tolerância, até porque a vinda desta Comissão de Trabalhadores, de outras Comissões de Trabalhadores e de entidades, enriquecem também depois o trabalho das senhoras e senhores deputados naquilo que é o trabalho diário nas comissões e no plenário, e daí não entender que não é correto cortar a palavra quando temos tempo, e estava neste caso a responder às questões das senhoras e senhores deputados. Eu só, mesmo antes de concluir, deixar a nota, porque a senhora deputada Paula Santos não estava quando eu falei com os senhores deputados, eu pedia só para aguardar um bocadinho, temos aqui uma questão do grupo de trabalho, enquanto despedimos da entidade, se puder ser, está bem? Muito obrigada.